When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera.
Olá, 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 amigo ouvinte! Está no ar o primeiro episódio do programa mais divônico de toda a internet, o Segundo da Diva, ou 15 Minutos de Diva, nome sujeito às alterações. Aqui quem vos fala é o Yuri, o seu futuro apresentador favorito. Esse podcast surgiu como um desdobramento do programa de stories Segunda da Diva, que eu apresento todas as segundas no meu Instagram pessoal, o Yuri Martins Z, arroba Yuri Martins Z. Atendendo aí a milhares e milhares de pedidos da Letícia, que é uma grandíssima amiga, estou aqui tentando fazer uma variação de mídias num podcast, talvez num vídeo, não sei, vamos ver no que vai dar. Eu resolvi começar falando da Doris Day, que nesse programa dos stories é a diva de número 11. Então eu não sei se a cronologia aqui do podcast vai seguir a dos stories, se vai ser diferente, se eu vou trazer coisas novas aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Antes de começar, eu preciso avisar que nesse episódio eu vou tocar algumas músicas da Doris Day, que também foi uma grande cantora, além de atriz. Então, talvez o áudio ele suba de uma hora para outra, né? Fique mais alto, porque vocês perceberam que eu falo um pouco baixo. Fiquem atentas, amigas ouvintes, né, para aumentar o volume, abaixar o volume e não prejudicar os seus ouvidinhos. Outra coisa é que eu não pretendo fazer todos esses preâmbulos, né, todo episódio. Nas próximas edições eu vou começar falando mais direto da diva e pronto, que é o que interessa, né? Não precisa ficar cheio de blá blá blá. Eu falo das divas como uma pessoa interessada, né? Eu não sou nenhum especialista em cinema ou coisa do tipo. Sou apenas aqui um jovenzinho que se sente atraído por essas atrizes de antigamente. E também cantoras, bailarinas, divas da ópera, tudo isso, né? São várias personagens, várias pessoas que eu gosto muito e que eu pretendo falar algum dia. Bom, mas é de hoje a nossa amiga Doris Day, que nos deixou recentemente no dia 13 de maio, aos 97 anos. Na sua época, ou seja, nos anos 50 e 60, ela foi a atriz mais bem paga de Hollywood e protagonizou assim várias comédias românticas. Fez também alguns dramas e um filme de suspense com Alfred Hitchcock, que alguns consideram o seu melhor papel. A carreira da Doris, porém, começou não como atriz, mas como cantora, lá na década de 30. E ela também foi uma das cantoras mais amadas e consagradas dos Estados Unidos. Nascida Doris Mary Ann Kappelhoff, de uma família claramente alemã, de origem alemã, né? No dia 3 de abril de 1929, sob o signo de Áries, a querida Doris, desde menina, tinha aulas de dança e começou a querer ser dançarina, né? Ela chegou a participar até de concursos, ganhou prêmios, coisa e tal. Em 1937, quando ela tinha ali 14, 15 anos, ela sofreu um acidente de carro e acabou quebrando a perna. Então ficou de cama e de recuperação por vários, vários meses. Esse foi o fim da carreira de dançarina, que mal começava, mas curiosamente foi o início da carreira de cantora. Entediada ali durante todo esse período de recuperação, a Doris começou a cantar as músicas que ela ouvia no rádio e descobriu que tinha uma voz muito bonita. A mãe dela, notando esse talento, logo que a menina se recuperou, contratou ali um professor de canto, que só confirmou o potencial da jovem Doris Day. A partir de 39, ela começa a fazer testes nas rádios e em pouco tempo está ali cantando nos programas e começa a receber convites para cantar em bandas de jazz. Um desses convites, por sugestão de um dos jazzistas da época, chamado Barney Rapp, ela adota o sobrenome de Day, né? Porque afinal o sobrenome dela mesmo, Kappelhoff, nem ia caber em nenhum letreiro. Então, em 1939, surge oficialmente Doris Day. Em 1941, com apenas 19 anos, ela se casa pela primeira vez. Doris Day vai se casar mais 3 vezes ao longo da vida, com um músico chamado Al Jordan. Mas esse é um casamento bem conturbado e ela sofre muito. Sofre, inclusive, violência física do marido. É, um dos momentos mais pesados desse casamento foi quando ela ficou grávida e o marido queria que ela abortasse e ela não queria abortar. Então, eles brigaram muito e ele chegou a bater nela novamente. Ela fica nesse casamento por quase 2 anos e se divorcia, ficando ali mãe solteira e levando sua vida de cantora para se sustentar. Esse vai ser o único filho da Doris, que ele é o Terry Melcher. Né? Ele vai se tornar um dos grandes produtores musicais dos anos 60. O segundo casamento vai ser com um músico também, mas aí vai ser mais normal, né? Não vai ser uma coisa terrível, abusiva. Porém, eles vão se separar também, no comecinho da década de 50, e aí ela vai pro terceiro casamento com um cara chamado Martin Melcher, que vai ser o casamento mais duradouro, vai durar até ele falecer, em 1968, e aí vai rolar um bafafá, que depois eu conto pra vocês. E depois disso ela casa mais uma vez com um dono de restaurante, mas também se divorcia, isso já nos anos 80. Essa é, resumidamente, a vida amorosa de Doris Day. Mas voltando para a carreira, né, que é afinal o que interessa mais, eu acho, o primeiro disco que ela grava vai ser em 1945, com uma música chamada Sentimental Journey, que vocês devem ouvir, já devem ter ouvido falar. Essa música vira o grande sucesso do ano, né, e fica meses ali entre as mais tocadas. A letra que fala, né, de voltar para casa, reencontrar a família, fazer essa viagem sentimental. A viagem sentimental acaba casando muito com o momento histórico ali dos Estados Unidos, que é, e do mundo, né, a final da Segunda Guerra. Então, essa viagem sentimental que a música canta é também a viagem sentimental de todos aqueles soldados que estão voltando para casa depois de um longo período de guerra. Eu vou colocar um trechinho aí pra gente ouvir. Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna take a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, got my reservation. Talvez, eu acho que a maioria das pessoas conhece essa música na voz da Ella Fitzgerald, né, que regravou alguns aninhos depois. E eu acho que é a versão mais conhecida. O que é curioso é que a Doris Day, quando estava lá se recuperando daquele acidente, uma das cantoras que ela mais gostava de cantar junto, né, de imitar, era justamente Ella Fitzgerald. E aí eu fiquei pensando, que legal, né, imagine, você admira uma pessoa, uma artista, e aí de repente você lança uma canção e essa artista que você admira também grava uma versão. Sonho de princesa, né? Princesa cantora. Todo esse sucesso da Doris ali nas rádios, nos discos, acaba rendendo uma oportunidade para ela fazer um teste num filme musical, claro. Era um papel secundário, mas mesmo assim, ou talvez justamente por isso, né? Ela aceita, faz o teste e passa. O filme é o Romance em Alto Mar, de 1948. Vou falar sempre os títulos em português dos filmes. É, não só esse filme faz um super sucesso, mas como uma das canções interpretadas pela Doris Day é indicada ao Oscar de melhor canção original. É a canção It's Magic. É a do trecho, nos trechinhos finais do filme. Também vou colocar um trechinho pra gente ouvir. A partir daí, a nossa amiga Doris Day vai participar e estrelar uma porção de filmes, né? Década de 50 e 60 vai ser, como eu falei, a atriz mais bem paga e vários filmes de sucesso. Em geral, são comédias românticas e musicais, mas ela também faz ali um drama e faz o suspense com Hitchcock, que é um filme O Homem que Sabia Demais. Inclusive, né, a música que ela canta nesse filme ganha o Oscar de melhor canção original, em 56. E é uma das suas mais famosas até hoje, que é O Que Será, Será. Whatever Will Be, Will Be. Que, inclusive, é aí o nosso tema de abertura do programa de hoje. É uma canção bem alegre, né, como vocês devem ter percebido nas gravações, mas ali no filme ela surge num momento crucial, bem tenso, e não tem nada de tão alegre assim. Para quem gosta de um suspense do Hitchcock, esse é imperdível. Para ver como essa música que parece tão alegre e tão felizinha, na verdade, tem um fundo ali pesado. As personagens que a Doris interpretava e que marcaram muito mais a sua carreira. Bom, ela interpretou majoritariamente mocinhas certinhas, não é? Aquela mocinha que está à espera do seu primeiro amor, etc. São muitos os papéis que ela faz assim, né? Mas ela não gostava desse estigma que acabou passando para ela. Ou seja, as pessoas viam Doris Day como as personagens que ela interpretava, que é uma coisa que acontecia muito em Hollywood, que acontece um pouco até hoje ainda. A gente vê as personagens que a atriz interpreta e começa a achar que aquela atriz é como a personagem, o que obviamente não é verdade. Bom, a Doris Day então não gostava desse estigma de ser tratada como se ela fosse aquelas mocinhas que ela interpretava. E até porque nada mais longe da verdade, né? Ela não era nenhuma mocinha bobinha à espera do primeiro amor. Ela já estava ali no seu terceiro casamento, tinha passado por dois divórcios, tinha passado por problemas no casamento, agressões, levava a sua carreira sozinha, se mantinha, então era bem diferente. Em alguns filmes que ela encarna essa mocinha, um dos mais famosos é um que chama Confissões à Meia-Noite, que é um dos que eu assisti. Ela faz com um ator chamado Rock Hudson, que se torna um dos grandes amigos dela. Além desse filme, ela vai fazer mais dois com Rock, que é o Volta, Meu Amor, e o Não Me Mandem Flores, da década de 60. É, acho que ficou Rock como o grande parzinho romântico dela, né? Eles fizeram esses três filmes, ela faz filmes com outros galãs, mas Rock Hudson e Doris Day ficou bem marcado, assim, na imaginação do público. O que é engraçado nesse Confissões à Meia-Noite é que ela faz, de fato, uma personagem que tá ali à espera do seu primeiro amor, que é enganada pelo Rock Hudson, né, pelo personagem dele no começo, mas depois eles ficam juntos. Mas o tempo todo no filme, o que eu percebi é que ela tá assim louca para começar a namorar. Ela não vê a hora de conseguir um namorado, de dar uns beijos, enfim, né? Parece que ela tá só pensando naquilo, como dizem. E aí é engraçado, porque na verdade esse estigma de moça bobinha, tolinha, que as personagens supostamente tinham, não é bem assim, né? Ou pode ser, sei lá, uma leitura pós-moderna aqui, minha da Doris Day. Esse filme tem uma música tema cantada pela Doris que se chama Pillow Talk, que a gente confere um trechinho a seguir. Uma curiosidade sobre o Rock Hudson, né, e da amizade dele com a Doris Day, é que eles foram amigos ali do finalzinho dos anos 50 até o final da vida dele, e ele morreu em 1985 em decorrência da AIDS, do vírus HIV, né? Então, ele foi um dos primeiros atores a assumir publicamente que estava doente de HIV e também a revelar ali a sua homossexualidade. E a Doris ficou sempre tentando ser próxima a ele e lamentou muito sua morte. Então, essa aí foi uma amizade que atravessou uma boa parte da vida da Doris Day. Outra coisa interessante é que eu li sobre a Doris Day são certas releituras que foram feitas das obras, não é? Não refizeram as obras, mas assim, estão vendo as obras, os filmes dela de outra forma. Porque embora ela seja de fato essa mocinha toda certinha, a princípio, em busca do verdadeiro amor, a grande maioria das personagens dela tem uma profissão, que é uma coisa um pouco inusitada para personagens femininas dos filmes dos anos 50 e 60. Normalmente elas são só a mocinha. A Doris Day, ela é professora, ela é cantora, ela é decoradora, ela quase sempre tem uma profissão bem delimitada. Em geral de cantora, mas que mesmo assim é uma profissão, não é? Ela é uma cantora, tem um contrato, tem um lugar em que ela trabalha para cantar, que ela trabalha cantando. Então, quer dizer, ela é uma moça porque procura um amor, mas ela não tá ali só esperando, né, bater a porta dela. Ela tá vivendo a vida dela, a personagem, né, vivendo sua vida, trabalhando e tudo mais. Claro que, assim, são profissões que, de certa forma, se encaixam no estereótipo de profissões, entre aspas, femininas para a época, né? Então, professora, decoradora. Mas, mesmo assim, ela tem uma carreira, né? As personagens têm uma carreira e têm uma história além dessa do esperar o seu amor. Outro filme interessante que ela faz é um da Jane Calamidade, que se chama, em português, Ardida como Pimenta. Ela é, então, essa bandoleira, né, que é uma personagem histórica da Jane Calamidade. E o filme é um musical, é um romance, claro. Ela tem um percurso de feminilização, digamos, né? Então, ela toda anda de uniforme, atira, não sei o que lá. E, ao longo do filme, ela vai colocando vestido e tudo mais. Porém, ela nunca deixa de lado o seu jeito bem rústico de ser. E também não impede que ela resolva todos os problemas praticamente sozinha. É um filme bem bacaninha também de ver. Claro que tem coisas que já ficaram ultrapassadas e tal, mas é um filme bem divertido, tem músicas bem legais. Uma delas também, My Secret Love, foi outra da canção interpretada pela Doris Day que ganhou o prêmio de Oscar da melhor canção. Vou colocar um trechinho. Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told. Bom, voltando então para a vida pessoal dela, em 1968, vocês lembram que ela tinha lá o seu terceiro marido, o tal do Martin Melker, que estava um casamento super de boas, né? O Martin até adotou o filho que ela teve lá do primeiro casamento, tanto que o Terry Melker usa o sobrenome do padrasto, né? Enfim, o Martin Melker, que é o marido da Doris Day nessa época, morre. E aí, o que ela descobre? É que ele e o advogado estavam roubando ela o tempo todo. Eles estavam desviando dinheiro, estavam assinando contratos no nome dela, enfim, várias falcatruas. Então, quando ele morreu, além de desfalcada financeiramente, a Doris Day tinha um contrato com a televisão para cumprir. E ela nunca quis fazer televisão, ela não tinha esse interesse. Ela queria fazer cinema e gravar os discos. Porém, ali, desfalcada, tendo perdido milhões, ela só podia fazer esse programa para se manter e pagar as dívidas que ela descobriu que tinha. O seriado que ela vai fazer chama-se Doris Day Show, que apesar do nome, né, parecer um programa de auditório, na verdade é uma série de ficção em que ela interpreta uma mãe viúva chamada Doris e que luta ali para criar os seus filhos e manter o rancho, né? Então ela tem um rancho e luta ali contra tudo e todos para se manter tranquila na sua propriedade e criar os seus filhos. Bem independente essa moça. Essa série vai durar mais ou menos uns 4 anos, e quando termina o contrato, ela não renova. Doris Day não quer saber mais de fazer TV. Outra coisa bem bizarra, assim, pesada, que aconteceu com Doris Day no finalzinho dos anos 60, em 1969, foi um episódio de tentativa de assassinato do Terry. Vocês devem ter ouvido falar do assassinato da atriz Sharon Tate, né, que era a esposa do Roman Polanski, né, um diretor. Ela foi assassinada por um grupo ali meio terrorista dos Manson, da família Manson. Ela foi assassinada junto com mais 6 pessoas na mansão. Só que ela estava numa mansão que ela tava alugando, né? Na verdade, o Roman Polanski tava alugando do Terry Melcher, e era a própria casa dele. Então, o Terry tava alugando uma das suas casas pro Polanski com a esposa e uns amigos passarem lá um tempo fazendo coisas de artista, né? Batendo os roteiros, coisa e tal. E rolou esse atentado aí dos tal dos Manson, que era um grupo. Para mim é terrorista, não sei exatamente como definir, mas para mim é terrorista. Que invadiu a casa e matou todo mundo. Porque, na verdade, o líder desse grupo, o Charles Manson, há uns 2 anos atrás, né, antes desse episódio, tinha ido falar com o Terry querendo gravar CDs, né, virar ali um artista, e o Terry Melcher não aceita. Então, o Manson fica aí bem sentido com essa rejeição do produtor e trama esse assassinato que dá tudo errado, porque ele não mata. Bom, seria errado de toda forma, mas ele acaba matando pessoas que não tinham nada a ver com aquele episódio. E o Terry Melcher fica traumatizado, obviamente, Doris Day também. Foi uma fase bem pesada, então, comecinho dos anos 70, né? Vocês imaginem. Em 68, o marido da Doris morreu e ela descobriu que estava sofrendo esses desvios de dinheiro. E no ano seguinte, esse atentado falho ao Melker, mas que acabou matando 6 pessoas. Inclusive, a atriz a Sharon Tate, ela estava grávida nessa época. Então, é uma história bem pesada. Bom, como eu falei, então, nos anos 70, passado todo esse horror, ela vai se dedicar, e terminando o contrato do Doris Day Show, ela vai se dedicar aos seus discos e essa carreira musical, e vai aos poucos se afastando da mídia, né? Então, nos 80, um pouquinho menos, 90, 2000, ela vai se afastando dos holofotes e vivendo uma vidinha mais tranquila, se dedicando cada vez mais à sua instituição de recolhimento dos animais, que é a Doris Day Animal League. Ela já teve vários nomes ao longo do tempo, o nome atual é esse. Ela começou esse projeto por volta dos anos 80, né? Ela começou a recolher animais e lutar por essa causa. Em abril desse ano aqui de 2019, na semana em que ela completou 97 anos, ela deu uma raríssima entrevista, porque ela já há muito tempo não dava entrevistas, para um site chamado Hollywood Reporter, contando ali que ela estava muito bem de saúde e que recebia muitas cartas dos fãs até hoje. E é bonitinho que ela fala que ela recebe cartas de fãs mirins, de crianças assim que assistiam ou que assistem os filmes dela ainda, com as suas avós ou até bisavós. Então eles têm um carinho muito grande pela Doris Day, porque as avós gostam muito dela, né? E eu achei bem fofinho. Bom, ela continua contando que é muito grata pela jornada, pelas coisas que ela conquistou, mas que obviamente ela sente muita falta de tantas pessoas queridas que ela foi perdendo ao longo do tempo, né? Afinal, 97 anos é uma vida bastante longa e você acaba perdendo pessoas pelo caminho, né? O próprio Rock Hudson, como eu falei, que era um grande amigo. O Terry, o filho dela, morreu em 2004 por conta de um câncer. Então ela sentia essa saudade, mas que vivia bem, né? Grata pelo que ela tinha conquistado e lutando pelos direitos dos animais. Inclusive, ela fala que não liga muito para os aniversários, porque o aniversário, a idade é só um número. O importante é como você se sente. Que ela também não ligava muito para presente de aniversário, mas que o melhor presente que ela podia receber era uma doação para a associação dela de animais. Então, se você quiser dar um presente para Doris Day, você pode fazer uma doação para Doris Day Animal League. E aí, pouco tempo depois, né? Quase um mês depois, ela vem a falecer, como eu já falei, né? No dia 3 de maio, de pneumonia. Foi um pouco inesperado, que ela tinha uma saúde boa e tal, mas acabou adoecendo e veio a falecer. Bom, acho que resumidamente é isso, né, sobre Doris Day. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre ela. Fica aí o convite para vocês jogarem Doris Day no Google, procurarem, fazendo suas pesquisas e, claro, assistirem todos os filmes dela, ou alguns, e ouvirem as músicas que vocês encontram no Spotify facinho, ou no YouTube. É muito fácil de achar coisas sobre Doris Day. Por hoje é só, e até o próximo episódio. Adios. Said I, whatever will be, will be.
to see. Que será, será? What will be?